Sob a proteção de Deus e havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 16 de fevereiro de 2023. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata eletrônica da 4ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão, sessão ordinária aberta dia 15/2/2023 às 9h31. Encerramento 15/2/2023 às 10h20. A ata já está disponível no site da Câmara Municipal.
Ata em discussão. Não havendo nenhuma discordância em relação à ata anterior e colhidas as assinaturas dos colegas presentes, declaro aprovada a ata da sessão, a ata da última sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 16/2/2023. Matéria a ser lida. Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinário. Vereador Índio de Assis, projeto de lei ordinária número 12/23, institui no âmbito do município de Formosa, Goiás, o Dia Municipal dos Colecionadores, Atiradores, Caçadores, CACs, comemorando na data do dia 6 de julho. Projeto vereador Joel Trovão, projeto de lei ordinária número 13/23, determina que os agressores que cometem crime de maus-trato arquem com as despesas do tratamento animal agredido.
Encaminho os projetos à primeira secretaria para que sejam encaminhados às comissões pertinentes. Solicito ao primeiro secretário que prossiga na leitura da ata da presente sessão, da pauta da presente sessão.
Solicito ao senhor prefeito Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, indicação número 464/23, solucionar a questão da iluminação pública da Escola Municipal Júlio César Lacerda, no Distrito de Santa Rosa. Indicação número 465/23. Disponibilizar a saúde móvel para atender uma vez por mês todos os assentamentos de reforma agrária do município de Formosa. Indicação número 466/23. Fazer recuperação de pontes e assentamentos da Vigilândia. Vereadora Cátia Rodrigues, indicação número 1060/23, viabilizar reativação da unidade básica de saúde do Vale da Esperança. Indicação número 1061/23, promover campanhas de palestras sobre direitos dos consumidores, que é comemorado no dia 15 de março, Dia Mundial do Consumidor. Indicação número 1062/23. Sugerir a construção de calçadão em toda a extensão do anel viário próximo ao cemitério Cruz das Almas. Vereador Subtenente Clésio. Indicação número 10/23. Fazer limpeza na Rua G, nas proximidades da Capela Nossa Senhora de Fátima, no bairro Village. Indicação número 11/23. Sugerir nivelamento do asfalto na Avenida 3, em frente à quadra 16, lote 14, bairro Parque da Laranjeira. Fazer indicação do meu bairro aí. Nem vai lá. Vereador Mundim. Indicação número 664/23. Realizar a operação tapa-buraco e micro-revestimento asfáltico na Via 10, Setor Sul. Indicação número 666/23, realizar a operação tapa-buraco em micro-revestimento asfáltico na Rua Olímpia Espíndola, setor ferroviário. Indicação de vereador Wellington de Paiva Com. Indicação número 238/23, construir um muro e também colocar portões na unidade básica de saúde UBS 14, no bairro Parque Vila Verde. Indicação número 239/23. fazer patrulhamento e encarcelamento na JO 458, Vale do Paraná. Indicação número 240/23. Fazer estudo para fornecer o abastecimento de água doce para escolas do município e estadual, postinho de saúde do distrito JK. Vereadora delegada Fernanda. Indicação número 381/23. Realizar cadastramento do município junto à plataforma IDARP para permitir o envio de alertas de desastres. Vereador Felipe Vilarim. Indicação número 739/23. Fazer micro revestimento asfáltico na rua 31, bairro Bosque 2. Indicação número 740/23. Fazer micro revestimento asfáltico na rua 8, bairro Bosque 2. Indicação 741/23. Fazer micro revestimento asfáltico na rua B, bairro Bosque 2. Vereador Hermes Costa. Indicação número 394/23. Sugerir micro revestimento asfáltico na rua 6, quadra 25, uma esquina antes do Catavento Festa, setor Jardim Triângulo. Indicação número 395/23. Sugerir limpeza na calçada das ruas Vicentina em ambos os lados do setor sul. 396/23. Sugerir operação tapa-buraco na via 12, em frente ao número 8, setor sul. Só falar pro vereador que calçada, ela é particular, né? Calçada quem faz é o proprietário. A prefeitura só faz em vias públicas ou em canteiro central. Vereador Índio Assis, número 313/23. Fazer manutenção de iluminação pública da rua Travessa 7, bairro São Vicente. Indicação número 314/23. Fazer manutenção da iluminação pública da rua 8A, setor Bosque. Indicação número 315/23. Fazer limpeza geral na rua Vicente, na rua Vicentina, bairro São Vicente. Vereador João Batista. Indicação número 479/23. Realizar operação tapa-buraco na rua Trajano Balduíno, em frente ao lote de número 555, bairro Centro. Indicação número 480/23. Realizar a operação tapa-buraco na rua do Abreu, em frente ao lote número 07, setor Abreu. Indicação número 481/23. Divulgar e cumprir a lei número 839, de 5 de janeiro de 2023, que institui a Semana Municipal de Fazer o Bem, Faz o Bem, no calendário oficial do evento do município de Formosa, Goiás. Vereador Joel Trovão, esse é bom. Fazer limpeza geral nas ruas da avenida da Praça do Bairro Padre José. Indicação número 820/23. Fazer reforma geral no telhado da Escola Municipal Joaquim Moreira, localizado na avenida João Ispes Gebrim, bairro Formosinha. Indicação 821/23. Fazer micro revestimento asfáltico na rua Rosário Tavares dos Santos, bairro Parque Laguna 2. Vereador Cedo Caminhão. Número 1065/23. Oferecer educação técnica profissionalizante aos estudantes do ensino médio por meio de parcerias com governo estadual e da iniciativa privada. Indicação novamente do Cedo Caminhão. 1063/23. Fazer marcação de consultas e exames por telefone, aplicativo ou internet. Indicação do vereador Luciano Martins. Número 638/23. Construir arquibancada e vestiários no campo Siqueirão do Distrito de Bezerra. Indicação número 639/23. Providenciar extensão de rede de água na Avenida Praim, Distrito Bezerra. Vereadora Roberta Brito. Indicação número 896/23. realizar a criação de rotas cicloturísticas no município de Formosa, Goiás. Indicação número 897/23. Promover palestra e conscientização sobre a depressão infantil e adolescência para a população do nosso município. Vereador professor Schneider, indicação número 162/23. Disponibilizar exame de ligor, na rede de saúde pública infantil do município de Formosa, Goiás. Indicação 163/23. Fazer emenda da lei número 610/20, artigo 9 do Poder Executivo, incluindo competições paralímpicas no calendário oficial da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude no município de Formosa, Goiás. Indicação número 164/23. Adequar e criar espaço esportivo para a prática de mobilidade paralímpica no município de Formosa, Goiás. Vereadora Simone Ribeiro. Indicação 491/23. Fazer faixa de pedestre com sinalização em frente ao CEMEI Helena de Souza Santos. Já está lá as máquinas fazendo, viu, vereadora? Indicação número 492/23. Realizar manutenção das lâmpadas nas imediações da Praça Igreja Santa Luzia, setor Nordeste. Indicação número 494/23. Providenciar limpeza e capina na Via 15, setor Sul. Vereador Valdes José. Indicação número 88/23. Realizar limpeza do lote localizado na Avenida Senador Coimbra, esquina com a Avenida 1, bairro Jardim Bela Vista. Indicação número 89/23, realizar serviço de desentupimento das bocas de lobo na Rua A, número 111, bairro Bela Vista. Indicação número 90/23, operação tapa-buraco na Rua A, número 111, bairro Vila Verde. Vereador Hélio de Iraci chegou. Indicação número 954/23. Instalar redutor eletrônico de velocidade na Avenida Ferroviária, no setor Nordeste. Continua a indicação do vereador. Indicação número 955/23. Instalar redutor eletrônico de velocidade na Avenida Ispe Gebrim, bairro Formosinha. Indicação número 956/23. Instalar redutor eletrônico de velocidade na Avenida Tranqueiro Neves, setor Bosque.
Solicito que as indicações sejam encaminhadas ao Poder Executivo. Antes de passar para a ordem do dia, eu gostaria de passar...
Agora tema livre.
Ordem do dia, amigo. Calma. Eu gostaria de informar os colegas que, como foi solicitado ontem, hoje nós temos uma agenda de visitas, de reuniões, e aqueles que quiserem, desejarem participar, eu vou passar aqui qual é a programação de hoje à tarde. Não, já foi conversado, calma. Às 14 horas de hoje, nós iremos à maçonaria, teremos uma reunião na maçonaria, aquela sede da maçonaria próxima ao condomínio Asas Douradas, às 14 horas. Às 15 horas estaremos no Pão de Mel, reunidos com os empresários da Rede Garfo. Às 16 horas com a senhora Eliette França, da Secretaria Estadual de Educação. E mais algum? Esqueci. Tem mais algum? Não, já coloquei. Houve alguma alteração, a vereadora Kátia, que a senhora tem?
Presidente, ontem o Arthur me convidou para 16 horas. E, inclusive, ele disse que a motivação teria sido uma agenda que o senhor tem às 15, e aí o presidente Marquinhos pediu para que fosse 16 horas. Então, vamos ajustar esse horário aí. A gente coloca no grupo, né?
Ah, então foi mal entendido. Minha agenda às 15 era ontem.
Entendi. Tá?
Então, tranquilo. Okay. Vou só confirmar aí, se ele me passar alguma alteração, já passo aqui durante a sessão. Queria agradecer a presença aqui do nosso querido passarinho. E a senhora Amélia Moreno, ao Douglas, representando aqui a 92FM, e aos outros, ao Dr. Télio, ex-procurador da casa, nosso amigo Catsol, e todos os funcionários da Câmara. Passamos, então, para a ordem do dia. Não havendo matérias a serem discutidas e votadas, passo, então, para o tema livre. E antes de abrir a palavra para os colegas, eu gostaria, aqui em nome da mesa diretora, parabenizar o nosso colega, o vereador Nema, por seu aniversário. Que Deus lhe abençoe, dê muitos dias de vida e muita sabedoria para viver esses dias, meu amigo. Que, se o senhor quiser, o senhor tem prioridade aqui na palavra hoje.
Pela ordem, senhor presidente.
Obrigado,
claro, vereador.
Também quero parabenizar... Posso, presidente?
Claro.
Parabenizar nosso amigo, vereador Nema. Deus abençoe, viu, meu queridão? E te dê muita saúde, paz, tranquilidade para viver. E também quero, senhor presidente, aproveitar para agradecer a todos os colegas vereadores por essa semana produtiva e a outra semana que passou também, de trabalho aqui, todos unidos, passando aí projetos que melhoram a vida dos trabalhadores e também da população de Formosa. E hoje, na última sessão, véspera de feriado, amanhã feriado de carnaval, dizer a todo o público que nos assiste que tenhamos um feriado abençoado. Se for beber, não dirija. E se dirigir, não beba. É, assim, parece clichê essa frase, mas é o que a gente tem visto aí todos os anos. Aumenta os índices, né, de acidentes na BR durante a festividade do carnaval. E uma outra coisa também que eu gostaria de falar é sobre o uso consciente do preservativo. É uma época que as pessoas estão mais livres, se sentem mais livres, e são livres, mas a liberdade ela precisa ter consciência, ela precisa pensar não apenas no momento, ela tem que pensar para o futuro. Então, se você for aproveitar da forma que você entende que deve ser aproveitada, use preservativo e também tenha um carnaval consciente. Quero mandar um abraço também para todas as igrejas que estão saindo para acampamento. Que seja abençoado, que esses jovens possam voltar renovados espiritualmente, que também a mente se renove e que cada um, à sua maneira, aproveite seu feriado, mas aproveite o feriado de forma consciente, né? Pensando em si, pensando nos outros, pensando na nossa sociedade. E que Deus abençoe a todos. E que os nossos colegas também façam um bom recesso, um recesso de descanso, um recesso para tomar um fôlego aí, para nós retomarmos oficialmente, né, o ano depois do carnaval. Deus abençoe, muito obrigada, senhor presidente.
Queria aproveitar para justificar a ausência aqui do nosso presidente Marquinhos e do Felipe Vilarins, que eles estão em uma agenda em Goiânia, em nome aqui da mesa diretora. E dizer também, complementando as palavras da vereadora Kátia, agradecer a todos os colegas pelas excelentes sessões, pelas boas discussões que nós tivemos, sempre de forma civilizada, discutindo de forma tranquila e argumentando, sem criar grandes conflitos. Acredito que a população foi muito bem representada nesse primeiro mês de mandato, desse primeiro mês dessa legislatura. Passo a palavra no tema livre para o vereador Ciedo Sacolão.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores. Quero aqui também parabenizar o vereador Nema por essa data tão importante, né, na vida de todos que façam um aniversário que é uma vitória, né, Nema? Cada ano que passa, a gente só tem que levantar a mão para o céu e agradecer por mais um ano de vida. Parabéns. Presidente, eu quero ler aqui um ofício que eu enviei à secretária Cisele de Abreu, secretária de Educação, e até agora não tive resposta do meu ofício. Não meu, para a sociedade, os moradores ali em torno da creche Hilda Ramos. Ofício número 5/2023, Formosa, 24 de janeiro de 2023. A senhora Cisele de Abreu, secretária municipal de Educação, Formosa, Goiás. Assunto: ausência de tutores no CMEI Hilda Ramos. Prezada secretária, considerando frequentes denúncias de pais de alunos usuários do CMEI Hilda Ramos, foram relatadas diversas irregularidades quanto à qualidade do ensino ofertado aos alunos. Foi questionado que a maioria dos alunos não tiveram acesso à creche no dia 24 de janeiro, devido à ausência de profissionais qualificados. Logo foi relatado ainda a inexperiência dos auxiliares de desenvolvimento infantil. Diante disso, solicito que tome as medidas cabíveis no que tange a situação suplicitada para que tal seja sanada, sendo assim, satisfazendo o texto da Constituição Federal, onde expressa a educação, direito de todos. Aí, senhores vereadores, presidente, colegas, eu tenho certeza que isso vai chegar até ela, né? Eu estive na secretaria, aí nos corredores ali, nós encontramos ela, fui ver um assunto e encontrei ela lá. E ela me relatou que estava tudo resolvido, o problema lá. Só que eu quero ofício, eu não quero verbalmente. Não é para mim, é para os pais desses alunos, dessas crianças que necessitam e precisam de uma resposta concreta, vindo diretamente da secretária Cisele. Então, essa aí é minha reivindicação, a resposta, senhora Cisele, sobre o meu ofício. Desde 2024 de 2023, de janeiro de 2023, e não tem a resposta até hoje.
Uma vereador, parte,
você,
vereador.
Pois parte? Não? Sim?
Pois você me dá também um.
Só para reiterar aí a sua fala, eu também já tinha oficializado a Secretaria Municipal de Educação, nesse sentido, né? Recebi também algumas denúncias de alguns pais, onde lá ainda é uma creche que tem um atendimento de integral, né? 7 horas. E aí o que acontece? Não estava tendo esse atendimento. Eu oficializei a Secretaria Municipal e por um milagre de Deus, vou dizer isso, porque nunca responde a gente, ela me respondeu através do ofício 07 de 23, que até o dia 6 de fevereiro era um período de adaptação. Então, eles iriam atender, né, meio período durante esses dias. Até mandou a resolução do Conselho Municipal de Educação. Dessa forma, é interessante nós irmos atrás agora para sabermos se o atendimento, nesse momento, está sendo um atendimento adequado e com profissionais habilitados, né, para atender essas crianças também. Então, se eu precisar de ajuda para ir lá, conte comigo também, porque foi uma forma, lógico, no meu humilde ponto de vista, de prorrogar o problema que é a falta de servidores, que é a falta de mão de obra especializada. Eles devem estar contratando agora, né? Porque foi aprovada aquelas 50 vagas aqui, acredito que deve ter gente para trabalhar lá. Então, só para colaborar com o senhor aí na discussão. Então, eles falaram que era até 6/2, seria esse período de adaptação. Entendo que agora é mais um momento de nós irmos lá para sabermos se o atendimento já está como preconiza a lei. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Pois não, vereadora?
Só para eu entender, vereador, se essa sua demanda é a respeito da ausência dos profissionais de apoio. São os profissionais, os professores, vereador Waldson, era sobre isso? Que são os alunos que precisam desses acompanhantes, não estão podendo ir? Ou é outra demanda? Porque são vários que chegam também
no gabinete. Não, lá chegam várias, né? As que eu recebi era do não cumprimento do horário integral e também da falta de profissionais especializados para acompanhar os meninos que têm necessidades especiais, né, no seu atendimento. Então foram essas as que eu recebi. E aí manifestei, oficializei, a resposta que elas me deram foi... Em nenhum momento falou, não, porque não tem mesmo mão de obra, nós vamos, né, trabalhar para ter, não. É só um período de adaptação até 6/2, por isso que o atendimento está sendo um atendimento de meio período.
É, o que chegou para mim foi isso também, né, e a falta de tutores, né, então... Os pais deixavam as crianças lá, quando chegava ali 11h30, 10, meio-dia, já tinha que buscar as crianças, porque no meio período, à tarde, ela não podia ficar lá mais.
Entendi. Nós, né, da bancada da Independência, a gente tem feito algumas inspeções, né, técnico-parlamentares. A última fez que nós fizemos, eu, vereador professor Valdo São José, vereador Cê. A gente vai fazer os encaminhamentos também para os órgãos responsáveis. A gente começou a fazer algumas fiscalizações agora na parte da educação, e o que a gente tem encontrado, né, vereador C, infelizmente, não é bom. A gente tem encontrado, a gente encontrou uma escola literalmente caindo aos pedaços, com rachaduras que cabem um dedo, colocando em risco a vida de crianças, com telhados ali em condições precárias, crianças nos relatando que têm medo de, quando chove, elas ficam com medo de ficar dentro da sala de aula porque faz muito barulho, o telhado está em situação ali crítica. A gente lembra também a nossa luta pelo pagamento do piso salarial dos professores. É uma luta de todos nós vereadores, nós da bancada da Independência e os vereadores do Centrão assinamos um requerimento para exigir que o prefeito preste contas de como vai ser feito esse pagamento. E, além disso, não bastasse todo esse problema da educação, crianças sem acesso a esse direito básico, que é a ir à creche, porque não tem profissionais para acompanhá-las. Nós temos hoje um contrato que está em andamento para manutenção preventiva e corretiva, ou seja, para reforma de escolas, de R$4 milhões. Esse contrato também, me parece que atualmente a única coisa que tem sido feita é trocar lâmpada, e olhe lá, porque eu encontrei até lâmpadas queimadas também, em alguns lugares que a gente visitou, e... Lembrar também a questão da biblioteca, né, vereador C? A gente passou aqui essa semana na biblioteca e continua fechada, com a mesma plaquinha, fechada para reforma, sem nenhuma perspectiva de quando aquilo ali vai voltar a abrir para que os alunos...
Vai completar o biênio.
Vai completar 2 anos daqui a pouco do fechamento dessa biblioteca. Que também foi uma demanda do nosso gabinete. Eu encaminhei um relatório bem, bem denso a respeito da situação precária que estava aquele local. A gente queria, era uma melhoria, a gente não queria que fosse fechada. Se fechou para reforma, mais uma vez, precisa abrir agora, precisa resolver e abrir. Do jeito que está, pelo visto, não está no planejamento dessa atual gestão resolver o problema da biblioteca, vai ter que esperar... um novo prefeito ou prefeita sentar na cadeira para resolver o problema e abrir a biblioteca, o que é um absurdo, porque já faz mais de um ano que os estudantes de Formosa não têm um espaço para poderem estudar com qualidade, climatizado, limpo, silencioso. A gente tem aí tantos concursos sendo abertos e jovens que vão prestar vestibular agora, que vão prestar concurso, vereador Luciano, e precisava tanto desse espaço adequado e não está tendo esse espaço porque a Secretaria de Educação não está olhando para esses estudantes, assim como a Secretaria de Obras e o próprio prefeito municipal, que é o responsável pela coisa toda. Então, fica aqui o nosso repúdio para que esses problemas sejam resolvidos. É inadmissível que continue da forma como está, senhor presidente, e a gente pede aí o apoio de todos os vereadores nessa nossa luta, né, vereador C? Obrigada pela parte.
Ok, vereador, é verdade. A biblioteca, nós estivemos lá, passamos lá e vimos até alguns livros lá no chão, né, vereadora? Por lá de fora, Valdir.
Mas o mais interessante é que lá não tem sinal nenhum de reforma.
Não, não. Está do mesmo jeitinho. Então ali, verdadeiramente...
Eu já fui lá umas 4 vezes, as fotos que eu tiro são as mesmas, a porta fechada... Papelzinho não tem sinal nenhum de reforma. A não ser que esteja construindo uma outra em, né, algum lugar, e a gente não sabe.
É como se diz.
Se tiver, não está no portal da transparência, o que é ilegal também, né? Não tem nenhuma obra em construção nesse momento no portal, não.
Se tiver, então não está comunicando com ninguém, principalmente a população que é a mais interessada, né? Ali virou mesmo, foi o depósito de livros, né? Não é a biblioteca, depósito de livros, que não tem acesso para ninguém. Outra coisa também, vereador.
Vereador C, inclusive, o suposto concurso da prefeitura que está para sair, né? Porque lá no dia da reunião com o prefeito, ele falou que em março irá encaminhar para essa casa o projeto de lei para os concursos. Era um local onde serviria para as pessoas estarem estudando. Tem gente que não tem condição nenhuma de pagar um escritório, de ficar em casa, porque tem outras questões em casa para estudar. É um espaço do povo, mas o povo está sendo tratado como todo mundo sabe o que é.
Tomara que resolva isso logo, o mais rápido possível. Outra coisa também, vereadores, que eu quero deixar relatado aqui também, a questão das nossas visitas, vereadora, Valtos, os demais vereadores, que nós somos proibidos de entrar. Somos proibidos. A gente conversa com algumas pessoas que a gente faz a visita, presidente, e eles relatam depois, vereador, depois que você saiu de lá, você não sabe o que eu passei, o que eu ouvi, que não era para deixar vocês ter entrado lá dentro. Tudo bem, tem problema não. Talvez a gente não quer passar para outro lado. A partir do momento que proíbe um fiscal do povo proibir de entrar num local público, aí já tem outros tipos de conversa, outro tipo de lei que ampara a gente também. Aí a gente, se isso acontecer, vereadora Fernanda, me corrija se eu estiver errado, aí se isso acontecer, chegar no órgão público e proibir a gente de entrar, a gente tem que acionar a polícia para deixar a gente entrar lá dentro, porque não pode, é proibido vocês entrar aqui dentro para fiscalizar. E depois a opressão, a humilhação que eles passam depois que a gente sai de certos lugares aí, isso é muito ruim. Isso é ruim para a sociedade, isso é ruim para o trabalhador, porque ali a gente está ali para ver para o problema, para levar até as pessoas responsáveis. A gente não está ali só para ir lá e fazer que fez o vídeo, e que nós temos aí várias demandas aí, e está sendo vista para a maioria da população, que eles confirmam, é lá realmente está precisando, está passando da hora. Pois não, vereador, pode comentar aí.
Vereador,
terminou, né? Eu peço a palavra.
Se a senhora quiser a palavra para continuar. Eu te dei, na verdade, dei tempo livre, se a senhora é líder de bancada, tinha essa prerrogativa. O senhor quer concluir mais 2 minutos, vereador?
Sim, eu queria só que a vereadora fizesse comentar dela no finalzinho, que ela quer falar alguma coisa aí. Quero agradecer, né, a todos.
Posso falar também, vereador?
Pode, tem 2 minutos e está cedo ainda.
A Fernanda tem prerrogativa da palavra.
Eu queria só aproveitar essa oportunidade e sempre fazer isso de dizer que, a despeito de todas as dificuldades que a gente tem visto nos locais onde a gente tem ido, seja nas unidades básicas de saúde, seja nas escolas, nas creches do nosso município, uma coisa que a gente tem percebido com muita alegria é como nós temos servidores, como nós temos pessoas e funcionários que trabalham com muita boa vontade, como nós temos encontrado lugares limpos, por mais que esteja ali com rachadura, infiltração, mofo, a gente vê que os profissionais que estão ali estão dando o seu melhor com aquilo que têm, com aquilo que eles têm à sua disposição. E como a gente precisa ressaltar a esses profissionais que devem receber todas as homenagens dessa casa e de toda a nossa sociedade. São pessoas que estão ali embaixo de sol, embaixo de chuva, às vezes numa sala que está pingando, cheia de goteira, sem ventilação. A gente visitou salas de aula que não tem sequer um ventilador, senhor presidente, é um absurdo. Em pleno século XXI, com o orçamento que nós temos nessa cidade, salas sem nenhum ventilador, para as crianças passando calor, mas estava ali um professor, estava ali um profissional de apoio, estava ali um estagiário, fazendo e prestando bom serviço, fazendo a educação acontecer, um médico, um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, um técnico, fazendo a saúde acontecer no nosso município. Então, toda a nossa reverência, a nossa homenagem, nós, a bancada da Independência, e de nós, todos os vereadores, eu tenho certeza que eles são merecedores disso.
Obrigado, vereador. Tem 1 minutinho ainda? Pode falar, Valdson.
O senhor quer se inscrever, vereador Valdson? Aí a gente continua discutindo, sem problema nenhum.
Pode ser.
Então tá ok, então. Presidente. Obrigado e bom dia a todos, um bom final de semana, um bom feriado e que cada um curta da sua maneira e com responsabilidade.
Então, obrigado, presidente. Obrigado, Cê, por sua participação. É visível a sua atuação como vereador aqui no município E até onde eu sei, o que eu já tive de orientação em relação às nossas idas nas unidades, desde que não falte respeito com os funcionários, a gente não pode meter o pé e ir entrando também, conversando de forma civilizada, como eu presenciei todas as vezes que estive com vocês nessas visitas. A bancada da independência sempre se comportou muito bem, sempre foi muito bem tratada por todos os funcionários que nos receberam, apesar de terem uma certa... um certo temor em relação a tratar bem os vereadores de oposição, mas eu acho que isso não pode acontecer realmente. A gente todo mundo tem que ter espaço de participar e cumprir sua função como vereador. Uma das nossas funções de vereador é de fiscalizar sim o poder executivo, como é que as coisas estão acontecendo, as obras estão sendo feitas ou não estão sendo feitas. E parabéns por estar sempre aqui trazendo, e tem que ser considerado como feedback, o prefeito tem que escutar essas demandas e ir lá verificar o que está acontecendo. Então, com a palavra, vereador professor Valdson José.
Senhor presidente, nobres pares, povo que nos assiste, só para trazer a discussão nessa questão, primeiro, que como a vereadora delegada Fernanda disse, são servidores devotados, são servidores vocacionados, os servidores aqui do município de Formosa. Eles entendem muito bem a vocação de ser servidor, que é servir e servir bem ao público. Então, assim, eles são de parabéns, que fazem o melhor dentro das possibilidades que eles têm. Segundo ponto, vereador Cier, é uma... a atribuição principal do vereador fiscalizar. Desde que, no momento que nós estamos chegando nessas unidades, você não mexe o pé na porta, você não desrespeite ninguém, não agrida ninguém, não vá contra a legislação, não ofenda o servidor público na atribuição de sua função, porque respeito cabe em qualquer lugar, independente de cargo que a gente ocupa. É um ponto. E logo, as unidades educacionais são locais públicos. Se é um local público, como eu vou proibir uma pessoa de adentrar? Um pai, um vereador, o prefeito? Desde que se respeite e obedeça os critérios que ali são destinados. Então, assim... é difícil, né, quando a gente escuta, e eu já escutei também em algumas unidades que eu fui, depois de tudo, falaram que não é para deixar vocês entrarem aqui. Eu falei, eu entro, aí não estou desrespeitando ninguém, estou cumprindo meu papel, não chego aqui quebrando nada. E se eu fosse pai de um aluno, ia me proibir também de entrar na escola? Eu ainda disse, peça quem disse isso, quem verbalizou isso, de formalizar esse pedido. De ser formal, faça um ofício circular encaminhando para essas unidades. É proibido a entrada de vereadores independentes ou de oposição, ou a entrada de vereadores em geral. Não formalize, mas isso não acontece. Por quê? Porque na hora, se acontecer algum entreveio aí, vai falar, eu não disse nada, eu não falei isso. E se não tem papel formalizado, não tem... nenhuma prova. Então, sim, vamos continuar fazendo o nosso dever, cumprindo com o nosso papel, cumprindo com a nossa missão, respeitando a todos. Esse é o meu papel, isso é o que eu faço.
Corroboro com as palavras da vereadora delegada Fernanda e as suas, no requisito da dedicação do servidor no seu local de trabalho. Ele faz o impossível para demonstrar a melhoria naquele local ali, que a gente tem ido a alguns locais aí, igual a vereadora Fernanda falou, que a estrutura, a gente olha, a gente pensa assim, não, lá dentro também vai estar do mesmo jeito, mas a gente chega lá, a questão da limpeza, o cuidado com os profissionais tem, eles fazem, igual eu falei, o impossível para manter limpo. E todos educados, Valdos e vereadores, com a gente, lógico que a gente nunca chegou a esse ponto e eu espero que, graças a Deus, e que não vai chegar também. Porque também não é o nosso feitio também, já chegar maltratando. A gente respeita para ser respeitado também, entendeu? Então, quero aqui também parabenizar todos os servidores públicos da nossa cidade que eles abraçam mesmo o seu local de trabalho para dar o melhor para aquelas pessoas que vão ali para ser atendido. Obrigado, Valdes.
E eu, sinceramente, vereador, se eu quero entender que isso seja até um ruído de comunicação, sabe? Às vezes a pessoa falou alguma coisa e entendeu outra. Eu quero entender e acreditar que seja mesmo um ruído de comunicação, que não tenha tido essa fala, né? Porque quando eu proíbo, eu falo que o senhor não pode entrar, eu estou proibindo uma parcela da população que depositou o voto no senhor, que depositou o voto no Luciano, que depositou o voto na Fernanda, no doutor João. Então eu quero, sabe, eu sou muito otimista ainda, e eu quero acreditar que seja um ruído na comunicação, que isso não aconteceu. E se aconteceu, que formalize. Porque senão depois sobra sempre para o lado mais fraco. Muito obrigado a todos.
Mais alguém gostaria de falar no tema livre?
Eu.
Depois o senhor me escreve também.
Tá, com a palavra, vereador Joelson Trovão.
Presidente, nobres colegas vereador, vereadora e público presente aqui. Quero aqui cumprimentar minha amiga Amélia Morena, né, meu amigo Edivaldo Passarinho. Passarinho estava quase quebrado, mas já arrumou, agora já está voando. É, gente, eu quero só fazer referência à indicação do meu amigo subtenente Clésio. Eu não gosto de falar quando o vereador não está aqui, mas ele saiu, eu vou ter que falar. A indicação dele aqui, sugerir nivelamento e asfalto da Avenida 3 em frente à 416 Parque Laranjeira. Desde o ano retrasado, ano passado, esse ano, eu venho reivindicando. Não é porque é meu bairro, não. Eu agradeço ele que está preocupado com meu bairro. É minha rua, é minha avenida. Minha não, a rua que eu moro, que eu não tenho rua, né? É a rua que eu tenho dois imóveis lá, né? Então, eu questiono o seguinte, eu já pedi isso aqui, eu queria até falar com a linha de governo, não está mais presente. Eu já pedi o nivelamento dessa rua desde os anos anteriores, é fácil, só fazer lá o nivelamento, aí fica ocupando um, dois, três vereadores, é complicado, né?
Bom, só uma parte, e você sabe por que não foi feito até hoje, você falando aí que já tem muito tempo, você vem pedindo, e não é você, é os moradores, né? E não foi feito ainda, você sabe qual o motivo?
Sei, segundo me informaram, não tem o CBQ o quê? O CBQ o quê? Né? Que é a massa mais resistente. Aquela massa comum, se for colocada lá, a chuva leva. Né? Então,
essa massa comum que você fala é alguns que colocou em vários bairros da nossa cidade, né?
Quem está falando é o senhor.
Não, eu não.
Não põe a palavra na minha boca.
Só estou querendo confirmar só, aí, porque na nossa cidade tem muito dessa massinha mais fraquinha aí que a chuva vai embora, né?
Aqui, vereador, nós trabalhamos para a população, porque a população, não vou mentir, eu sou da base do prefeito. Mas quando houver crítica, vai ser feita a crítica, eu não aliso, não.
Vereador Trovão, me dá uma parte.
Quem paga meu salário, quem me elege é a população, quem paga meu salário é a população. Então eu estou questionando, Jazinho, minha amiga, eu estou questionando porque eu já pedi várias vezes. E também pedi, eu tenho andado muitos bairros em volta ali, pedi a limpeza geral do anel viário em várias ruas. Um amigo vereador aqui pediu a limpeza das calçadas, né? Não lembro o amigo, mas eu quero informar ele que a calçada é a propriedade do dono do imóvel. Quem dá manutenção na calçada é o proprietário. A calçada é pública, mas somos nós que fazemos e damos manutenção. Então, a prefeitura faz a limpeza no meio-fio e nos canteiros centrais. Né? Eu vou passar a parte para a minha colega ali, vereadora delegada Fernanda. Pode falar, vereadora.
Porque aproveitando o que o senhor disse, que precisa do CBUQ, a prefeitura acabou de comprar 9 milhões do CBUQ. Então, a hora é agora. Agora é a hora de o senhor ir lá e conseguir essa benfeitoria aí para essa área, para tantas outras, mas se estão dizendo que não tem CBUQ, está faltando com a verdade com o senhor. Tem sim, acabaram de adquirir 9 milhões de reais em CBUQ.
Não, vereadora, eu não tinha posto essa informação. Adquiriu, já chegou o produto, só tem informação?
A licitação acabou de ser realizada. Aí não, o senhor não. Já fica em cima para já...
Não, eu entendo. Inclusive...
Dá certo já.
Não, inclusive agradeço a senhora pelo aviso. E a gente corre muito, às vezes a gente fica desatento a alguns detalhes. Mas ontem eu conversei com o secretário, doutor Almbadilho, na porta ali. Falei, doutor, vai lá fazer aquilo lá, que é o pedido da população desde o ano passado. Mas eu acredito que vai desenvolver sim. E quero aqui também, os vereadores e vereadoras, fazer um adentro, não estou aqui criticando, estou aqui cobrando, que é a minha parte de cobrar, que eu sou representante do povo, né? Eu sou pago para isso. O povo me elege, me paga para isso. A questão das limpezas no anel viário, ali que liga o Parque Laranjeira ao Jardim Oliveira e demais setores lá, e na Vinda 2, o mato está muito grande, a gente quando vira ali, a gente não tem nem visão, né? Não tem visão do carro que vem, Então, eu estou pedindo que mais uma vez, já fiz vários ofícios. Eu sei que a missão do novo secretário é difícil. Ele tem 3 pastas na mão. Ele tem muito serviço para pouco recurso, pouca ferramenta. Ele tem poucos funcionários, que é uma demanda que eu acompanho desde o mandato passado. Até eu critiquei quando dividiu a secretaria, fui o homem que fiz a crítica. Eu deveria unir uma só secretaria de limpeza, porque você dividiu o funcionário. É igual eu critico quando divide máquina, manda 2 máquinas ali, 2 ali, 2 ali, e eu mais o vereador Marquinhos batendo desde 2021 para se criar 2 equipes só. E vim no cronograma. Nós, vereador, somos obrigados a respeitar o cronograma. Né, vereador? Pode falar.
Queria aproveitar a oportunidade para parabenizar o secretário Trela. Eu acho que aqui todos são unânimes na capacidade que ele tem, do trabalho que ele tem realizado na cidade, apesar de realmente ter um grupo de trabalho muito pequeno.
Faz muito com pouco.
Faz demais com pouco que tem. E é um cara que realmente mostra que não tem dificuldade com ele. Você pede, pode até não conseguir fazer por falta de funcionário, mas ele responde do tanto que ele consegue com pouco que tem. E está de parabéns mesmo. E na hora do vamos ver, é assim que a gente vê quem realmente merece estar ali ocupando o cargo que ocupa. Tá? Independente de qualificação, de estudo, eu não sei qual a qualificação dele, mas é um cara que desde assim, do que eu tenho notícia, foi uma pessoa que sempre trabalhou muito bem, sempre fez muito bem feito o que fez, o que foi colocado nas mãos deles, e está de parabéns.
Sim.
Vereador, só mais uma parte, só depois?
Sim, doutor, eu também comum com o senhor. É um secretário que tem uma pasta arrojada, é um cara que a formação dele é gari, mas um cara que cresceu lá dentro. Ele tem a experiência, a prática ao longo dos anos, é um cara que eu acompanho de perto, inclusive desde já quero aqui agradecer ele. O problema das pontes lá, que eu precisei resolver, o povo está mais de 500 famílias ilhadas, ele se propôs, mandou máquina e me ajudou, esteve presente. O secretário Trela é um cara que ele é presente. Igual eu falo para o senhor, ele está sendo sacrificado porque é 3 pastas grandes, ele tem pouco recurso, pouca máquina, eu sei. Lá ele tá, eu pedi para ele, colocou mais uma máquina lá na região do Vale de Esperança, onde está patrulhando lá, e estou esperando a licitação dos caminhões, vai ser agora, para colocar pelo menos 2 caminhões para jogar cascalho. E eu pedi para o senhor patrulhar lá e tomar cuidado com a chuva. Tem lugar que se patrulhar e chover, o povo fica ilhado. Mas desde já eu também parabenizo o secretário Trela, um cara muito competente, um cara arrojado. Só lamento ele não ter recurso. Se aquele homem tivesse recurso para trabalhar, nossa senhora, ele transformasse essa cidade rapidinho. Vou passar a parte, senhor.
Obrigado, vereador. Quero aqui também colaborar com a sua fala do presidente doutor João aí, a respeito do Trela. O Trela é uma pessoa excepcional. Ele não tem oposição, não tem base, não tem centrão, ele conversa com todo mundo, atende todo mundo, é uma pessoa excepcional. É igual eu estar dizendo aí, ele faz muito com pouco e transforma mesmo pouco em muito. Parabéns, Trela. Uma outra coisa que eu quero aqui deixar aqui para o senhor, nós comentamos ontem, né, vereador, em off aqui, nós dois, a respeito daquelas manilhas lá da Bucânia, né? Da Bucânia. Ontem eu recebi umas fotos lá, diz que já está dentro do chão, já. Não vai no como foi falado uns tempos, que ela já está ali, uns dias, né? Então, ela já está no local dela corretamente lá. E outra coisa que eu quero parabenizar a associação de lá, de alguns fazendeiros que foram eles mesmos, com sua própria mão de obra, que fizeram as manilhas no local dela, colocar no local no, dela no, ali.
Não foi o Luizinho, não?
Ô, Truvão, eu não vou falar nome porque eu não sei, mas o rapaz só mandou para mim as imagens, eles trabalham lá, né? E falou que as manilhas já estão no local certo lá, acendeu para evitar algumas coisas dando maior questão da época da chuva. Mas que foi associação e alguns fazendeiros lá pegaram suas máquinas, mão de obra da população lá e colocaram as manilhas no local lá. Parabenizar aquela associação que eles fizeram um belo trabalho lá.
É só informação, se poder me dar. Foi feito o encabeçamento das mesmas?
Truvão, eu vou perguntar e vou trazer para você, então.
Se não foi feito, nobre vereador, não adianta.
Sim.
Nós fizemos 2 serviços muito bem feitos ali na Água Doce e um lá embaixo. Se não fizer o encabeçamento, vão ver a chuva, manilha de mil. A chuva, o enxurro tira do lugar. Então,
não.
Inclusive, eu estou brigando junto ao secretário, e o funcionário Luizinho, que é muito competente, um conhecedor da zona rural de Formosa, toda a região, mais de 30 anos de serviço prestado à prefeitura, o qual tem a minha admiração, pedi para ele resolver um problema das manilhas que está lá no local já há 8 meses, que foi eu, junto com o ex-secretário Sérgio Espino, que me cedeu o caminhão. Deixo aqui também os meus parabéns ao secretário Sérgio Espino, que não está mais na pasta, mas um cara que muito contribuiu com o município, tem a minha admiração, meu respeito. Espero que ele volte de novo para a pasta, que é um cara que merece, tem competência, né? E, então eu estou lá esperando. Mais de 8 meses que eu levei as manilhas para lá, com a ajuda do secretário Sérgio Espíndola. Então eu estou esperando aqui o meu amigo Luizinho, que é da pasta das pontes, da Secretaria de Transporte, que vá lá, que eu propus ajudar ele. Estou fazendo ele lá, que tem máquina, nós vamos ajudar, vamos fazer lá e fazer também no Água Doce. Tem uma região lá que precisa corrigir uma manilha que foi colocada, e umas que o carro está passando a margem, já falei com o secretário. Eu tenho certeza que dentro do recurso disponível, o secretário vai me atender, porque tem competência. Só que eu não posso cobrar do cara, porque o tanto de bueira e ponte tem na zona rural. São, igual eu falei para o senhor, são 7.200 quilômetros a extensão da zona rural, com a equipe de 4 pessoas para trabalhar. Né? O senhor vê que é pouco. Então eu gostaria que o prefeito Gustavo Marques repensasse a situação e colocasse mais funcionários para essa pasta, que é difícil. O senhor sabe que eu faço ponte, junto com a comunidade, é difícil. Como é que o cara é 2 funcionários, 3, vai pegar uma viga aí de 7 metros de comprimento por 30 por 35, a não ser com máquina, né? Então eu espero assim que o prefeito entenda a situação, que contrate mais funcionários para ajudar esse pessoal da limpeza e da Secretaria de Transporte, pessoal das pontes, porque é muito pouco. Queria eu, vereadores e vereadoras, que todas as pontes de Formosa fossem feitas concreto, né? Que aí resolveria. Eu acho que poderia sim o chefe do executivo
basta querer,
fazer pelo menos 4 pontes por ano.
Dá para fazer, né, Truvão?
Se fizer aí fica bom, né? Nós tínhamos uma parceria com o Exército, mas ainda não foi finalizada, né? A gente ia conseguir com o Exército Brasileiro aí a construção de 23 pontes de até 8 metros no município de Formosa. Eu tive o prazer de acompanhar um engenheiro aí, catalogar todas essas pontes, mas infelizmente ainda o processo não foi aprovado, né? Esperamos aí que pelo menos isso aí, o Exército Brasileiro aqui no Forte Santa Bárbara, a companhia de mísseis e foguete, que ocupa aí uma área de 24.500 alqueiros no município de Formosa, que desse a contrapartida ao município, ajudar aí nas pontes e pavimentação de estrada, porque o Exército Brasileiro tem o maior sistema de engenharia de ponte de estrada do Brasil, é um dos melhores do mundo, né? Sou, por exemplo, na Bahia, por exemplo, quem cuida das vias é o Exército Brasileiro, né? Então isso seria muito boa, essa parceria, para compensar o que o município de Formosa perde com a arrecadação naquela área, que são 24.500 alqueiros.
Só para a questão do encabaçamento lá das manilhas, eu vou perguntar ao morador que mandou as fotos e vou passar para o senhor. E põe lá no grupo lá, que já é o finalzinho da sessão. Beleza, esse mês, né? Beleza. Mas eu vou passar a saber direitinho e te informo.
Beleza,
mas
agradeço.
Que foi finalizado lá, essa questão das manilhas foi.
Agradeço e encerro aqui minhas palavras, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador José Trovão. Passo a palavra para a delegada, vereadora delegada Fernanda.
Senhor presidente, nobres colegas, aproveitar que já finalizamos aqui a maioria dos assuntos, queria revisitar as minhas indicações desse mês, destacar duas que acho que são importantes. Primeiro, para conhecimento de toda a sociedade, e depois para que sejam de fato implementadas com o apoio de todos os vereadores. A primeira é para que o cidadão que agora, principalmente nesse início de ano, começa a receber os carnês dos impostos que eles têm que pagar, são vários tributos. A gente sabe que nosso país é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, e aqui em Formosa também não é diferente. A gente precisa tentar minimamente facilitar a vida desse cidadão, que tem tantos compromissos, tantas obrigações, tem filho na escola, tem que pagar a conta, tem que resolver os problemas domésticos. A gente precisa implementar o pagamento via Pix. Hoje todo mundo é unânime, todo mundo hoje em dia faz Pix, sabe o que é um Pix, sabe desde a pessoa mais simples, daquela, né, que está ali na ponta, na prestação de serviço, seja ele qual for, até qualquer empresa, hoje você consegue apenas com o celular fazer qualquer tipo de transação, pagar a sua conta, não precisa ficar levando cartão bancário. E por que a gente ainda não consegue pagar o imposto municipal através também do PIX. Basta a vontade do prefeito, nós fizemos um projeto de lei o ano passado a esse respeito. Não sei se vai vir, não sei se foi arquivado na CRJ, mas eu vou olhar também e a gente vai, se for o caso, voltar esse ano, contando também com o apoio dos senhores, para a gente trazer essas inovações tecnológicas para Formosa. Formosa é uma cidade, é uma das 10 maiores cidades do estado de Goiás, a gente não pode ficar para trás no que é bom, no que está sendo feito em outros lugares. E se o objetivo é facilitar a vida do cidadão, por que não a gente colocar também aqui para que qualquer um que precise pagar o seu IPTU, o seu ITR, que tenha que pagar os seus impostos, seja um empresário também na área de prestação de serviços, os seus impostos pertinentes ali da empresa, pagar tudo ali pelo PIX, que é muito mais fácil. O senhor quer falar,
vereador? Uma parte, por favor, doutora. Eu queria só falar para a senhora, troca de informação, só me dá informação agora sobre o CBQ, o que eu vou dar para a senhora sobre os impostos. A gente fez uma pesquisa aí, 50% dos moradores de Formosa, proprietários de lotes, de terreno baldio e de imóveis, estão inadimplentes com o IPTU. Né? O município deixa arrecadar quantos milhões? Eu acho que, como foi feito nos anos anteriores, eu acho que a prefeitura tinha que fazer um incentivo, um desconto, para chamar esse pessoal para quitar a dívida, para o município alavancar e arrecadar mais. Então, eu fiz uma pesquisa, realmente tem essa diferença muito grande. Igual eu falo para a senhora, quem paga corretamente geralmente é o pobre, esse paga correto. Né? Tem muitas pessoas que compram imóvel em Formosa lote para valorizar e some, deixa lá Deus dará, lote sujo, não paga imposto, espera ir para a dívida ativa para depois negociar. Então, é uma iniciativa que também o pessoal do sistema de IPTU do Refins podia criar esse projeto para incentivar a quitação dessas dívidas.
Com certeza, vereador Joelson Trovão, agradeço aí a colaboração e acho que a gente tem certeza que esse ano deve vir novamente o Refis, todo ano acaba vindo, e é algo que é ansiado aí por nós, vereadores, por toda a cidade, por todas as pessoas que têm algum débito com a prefeitura e que quer ficar quite com suas dívidas junto ao fisco. Uma outra indicação que eu queria destacar aqui, vereadores, é a respeito dessas campanhas para doar parte do imposto de renda para os fundos municipais. E aqui eu gostaria até de saber, enfim, o vereador Dr. João Batista, o vereador Gelson Trovão, que estão aqui legitimamente representando a base, para trazer informação se o Fundo Municipal do Idoso já está ok, já está podendo receber. Eu vou tentar, de novo, esse ano, encaminhar uma parte do meu imposto de renda para o Fundo Municipal do Idoso. O da criança e do adolescente eu sempre destino, e esse ano vou destinar de novo. Mas uma coisa que o meu contador explicou é que tem um percentual que você pode destinar ao máximo para o Fundo Municipal da Criança e um percentual máximo para o Fundo Municipal do Idoso. E você não pode somar as duas alíquotas e destinar só para um. Então, no caso, se não tiver o Fundo Municipal do Idoso funcionando com CNPJ, conta bancária, tudo certinho, redondo, a gente vai estar perdendo dinheiro que poderia estar sendo destinado diretamente para esse fundo, com a colaboração de todos que queiram destinar essa parte do seu imposto, que vai ter que pagar de todo jeito, né? Todo mundo aqui vai ter que pagar o seu imposto de renda, mas pode fazer destinação direto aqui para o nosso município. Então, ao invés desse valor ir para o grande cofre público da União, esse valor, uma parte dele já é destinado direto para a nossa cidade. Então, é muito mais rápido, são pautas prioritárias demais. A gente não tem visto ações efetivas e cuidadosas em relação ao idoso. A criança ou adolescente precisa ser fortalecida a rede de proteção, mas para isso ser feito precisa de grana. E grana a gente pode, como cidadão, também ajudar através da destinação do imposto de renda. Mas não adianta só a Fernanda falar, não adianta só você falar, só o Dr. João falar, o Valdo São José falar. É importante que a prefeitura faça essas campanhas educativas. Se necessário for, deixar até um contador da prefeitura ali à disposição para orientar o cidadão que queira tirar dúvidas, que queira fazer essa destinação. É algo relativamente simples, mas que, primeiro, poucas pessoas conhecem e, segundo, precisa, às vezes, de uma ajuda especializada para não ter algum tipo de problema com o fisco, com a Receita Federal. Alguém quer fazer uma parte sobre isso?
Eu, vereadora, primeiramente, por uma fala que a senhora falou, Hoje eu faço parte da mesa diretora, só. Eu não faço parte de bancada nenhuma no momento. Tá? Continuo um vereador independente. Era só isso, não estou levando nada como ofensa. Tá? Em relação à questão do Fundo Municipal do Idoso, se a senhora quiser, eu posso mesmo fazer através do meu gabinete um ofício para saber informações a respeito disso, até um requerimento. Ficaria muito feliz e honrado em poder assinar junto com os colegas um ofício nesse sentido e a gente poder trazer aqui na próxima sessão essa informação que é muito pertinente. Hoje nós temos ali o São Vicente de Paula, né, o nosso abrigo, passando por algumas dificuldades por conta da escassez de doações desde o final da pandemia até agora. E com certeza um fundo municipal que pudesse ajudar, com certeza traria uma certa tranquilidade financeira para aquela instituição que presta um grande serviço à nossa sociedade. Então, se quiser, qualquer demanda nesse sentido, precisar da minha assinatura, do meu apoio, pode contar comigo. Era isso que eu tinha para falar.
Só quero, a parte para encerrar, só quero avisar para o amigo que ele não faz parte de nenhuma bancada, ele está tá lá no paredão, está em cima do muro. Ele está recebendo bancada de cá, de lá e de frente.
Trovão, tô pé no chão, Trovão. Tá, pode ficar tranquilo em relação a isso. Tá, aberto ao diálogo com todos os colegas e disposto a brigar por qualquer demanda que vocês acharem necessário, que eu considerar justo junto com vocês.
A senhora quer concluir? Senhor presidente, é só que como às vezes os senhores têm mais acesso, porque a gente tem uma dificuldade realmente de ter respostas. Aí como é urgente esse assunto, então se os senhores puderem assumir aí essa pauta e trazer a resposta para a gente, é uma pauta relativamente simples, mas seria interessante, sabe? A gente conseguir. Uma outra pauta, vereador Trovão, acho até que essa o senhor vai estar bem por dentro. Eu recebi uma mensagem, e ainda estou em busca de mais esclarecimentos, que parece que o pessoal, os produtores rurais, as pessoas que têm áreas, né, na zona rural, tiveram um problema com o pagamento do ITR, que é o Imposto Territorial, né, Rural, e, por isso, todos caíram na malha fina por algum tipo de desídia da prefeitura. O senhor tem conhecimento disso? O que foi que aconteceu? Teve, parece que, uma reunião com o gabinete do prefeito e a gente queria mais informações sobre isso.
Nós tivemos
uma Basrão, vereadora.
E ele vai explicar direitinho, doutor João. Vai explicar.
Eu até me atrasei, eu estava reunido com o pessoal da Basrão, justamente para tratado dessa questão da ITR, que eles falaram que já havia conversado com vocês também. Na verdade, não é que caiu na malha fina, é que teve um aumento muito alto e eles não sabem o que se deve a esse aumento muito alto à questão do ITR, né? E aí, como ninguém havia me passado esse assunto, né? Acho que foi passado para a mesa diretora, mas aí não havia compartilhado ainda com os demais. Eu falei, não, vou me propor, né, terminando aqui a sessão, eu vou lá na prefeitura entender como é que é feito esse aumento dessa taxa, como é que acontece, porque, tipo assim, foi um aumento que está muito discrepante, segundo eles, né? Então, vou, antes de julgar, né, quem está certo, quem está errado, se foi muito alto, se não foi, vou lá, vou entender em base de quê, como que é feito esse aumento, qual usa, qual o índice que usa para ter esse aumento do ITR e por que foi tão alto se comparando com outros municípios.
Posso fazer observação, né? Que foi passado para nós na reunião com o pessoal da Brasgrãos é que eles haviam feito um pagamento de acordo com uma tabela que foi passada pelo próprio Poder Executivo. Eu não sei qual parece é a origem dessa, mas o que eles nos passaram que foi
uma empresa que fez esse georreferenciamento, uma empresa terceirizada.
Isso, né? Aí foi feito o pagamento de acordo com o cálculo que tinha sido feito e receberam uma notificação que estavam devedores, né? Inadimplentes que tinham pagado parte do valor e não tinham feito o pagamento completo. Mas que houve uma reavaliação das terras, então o imposto, pelo que eu entendi, ele varia de acordo com a produtividade do solo, da área da área da propriedade. Então, não é um valor fixo para todo mundo, não depende do tamanho da terra. Então, o que eles questionaram é que vários terrenos que foram considerados como altamente produtivos, na verdade, se tornaram, depois de muito trabalho, mas que são terrenos ruins e que, pelo trabalho na terra, pela utilização de fertilizantes, do trabalho com a terra, eles acabam se tornando mais produtivos. E que eles não consideravam justo que essa terra pouco produtiva passasse a ser considerada como altamente produtiva, sendo que era por conta do trabalho deles, se eles largassem a terra hoje, ela deixaria de ser produtiva por conta da característica do terreno. E que quando foi feito esse novo cálculo, de acordo com a produtividade, eles tiveram um aumento muito grande no valor desse imposto e acabou tiveram que pagar a diferença. Pelo que eu entendi, fizeram uma reunião com o prefeito, com o Poder Executivo, e isso estava a caminho de ser resolvido. Não sei se vão ter que pagar ou se vai ser considerado o valor anterior do imposto que foi calculado inicialmente.
Terminando aqui, doutor João, eu vou lá na prefeitura para me inteirar bem direitinho dessa situação, se os senhores quiserem ir, né? Seria bom a gente até conversar com os meninos que é responsável, né? A Maria Helena, que é responsável sobre isso daí, para a gente falar com o pessoal realmente técnico e entender, né? Como é que é feito esse cálculo, o que está acontecendo, porque elas até fizeram um comparativo. Diz que a mesma terra com a mesma produção, em Vila Boa, pagou-se 6 mil e aqui 15. Né? Então, assim, mas são dados falados, né? A gente quer entender dados de fato, o que está acontecendo, o que não é, até para a gente trazer uma resposta plausível, né?
Então, é isso, senhor presidente. A gente fica no aguardo aí de mais informações. Realmente, ontem eu recebi essa mensagem e fiquei bem preocupada e tinha visto já uma reunião anterior com o prefeito e queria entender um pouco mais a respeito, né, desse imposto que ninguém se recusa a pagar, mas é importante que seja justo e que se a prefeitura realmente estiver errado nesse cálculo, que seja feito algum tipo de contraprestação aí para não deixar os produtores rurais no prejuízo. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, só para esclarecer, ontem eu não estava aqui na sessão, mas me falaram que foi falado sobre o sinal de telefone do SAMU, né? E aí eu fui atrás para saber o que estava acontecendo, eu já sabia mais ou menos. Eu falei, não, quero saber mais técnico o que está acontecendo. Existe uma torre de transmissão, né, que tem esses telefones, o rádio, e essa torre ela fica ali, acho que no Cruz das Almas. E é uma torre só da Oi, onde tem a transmissão do SAMU, da PM e do bombeiro. Em 2017, essa do SAMU ela foi roubada. Abriram lá e roubou só a do SAMU em 2017. A coordenadora até falou assim que não sabe o porquê que fizeram isso, porque ela é codificada, a menos que a pessoa entenda o código, sabe o código, não serve para nada e para ninguém, só para o SAMU, porque ela é codificada para o SAMU. Inclusive, o SAMU hoje ele não tem mais aquele rádio. Eu falei, gente, na minha época tem, e facilitava muito. Não tem mais aquele rádio, né, porque não tem essa transmissão, então o sistema não comporta essa questão do rádio. Essa torre custa em média de 60 a 70 mil reais. Então foi tirada. Aí eles usam a da PM e a do bombeiro. E aí, eles têm tá com um problema com a Oi, que hoje está tendo essa transição para a TIM. O que acontece? Qual foi, e não é um problema só do SAMU, está sendo um problema dos bombeiros, da PM e do SAMU. O que a operadora fala para eles? Quando as linhas estão congestionadas, essas linhas que são cadastradas nesse transmissor, vamos supor, as linhas do SAMU estão congestionadas. Aí, como ele não tem um transmissor, vai cair aonde? Vai cair na PM. E assim sucessivamente. Aí as linhas dos bombeiros estão congestionadas. E aí dá como não existente, não consegue falar. Às vezes cai na outra instituição também. O major da PM, o que ele fez? Ele reuniu todos os ofícios da PM, do bombeiro, do SAMU, levou para o comandante geral da PM do estado, para ele sentar, né, com o responsável da operadora para resolver essa situação. Porque quando tem esse excesso de ligação, ou cai num outro serviço, ou então o cidadão fica sem. E aí, que tanto o SAMU quanto o bombeiro, eles têm um número alternativo, que é um número de celular, né? O número do SAMU é 6199-665-6143. Nesses, nos tempos atrás, estava até circulando nas redes sociais, então... Quando liga, não consegue, quando liga no 192 ou no 3631-4770, está congestionado, não consegue ou cai em outro serviço, essa coordenação agora disponibilizou esse número, que é 99665-6143. Disponibilizou
uma
esse.
Vereador.
Só terminar de concluir, eu te dou a parte. Aí disponibilizou esse número para a população ligar quando não conseguir falar. Sim, vereador.
Esse número também não atendeu na madrugada que eu trouxe para essa casa aqui o debate, que nós ligamos no SAMU e ligamos nesse número também.
E não atendeu.
Não atendeu, ligamos várias vezes, mais de uma hora, o pessoal tentando, e esse número não atendeu também.
Tá, bom, eu vou levar essa...
Só uma parte, vereadora?
Sim.
Então, só para a população entender, que às vezes muita gente... joga a culpa em cima do SAMU, do bombeiro, que não estão me atendendo.
Problema de operadora.
Até ontem ocorreu um fato ali no Alphaville. Apareceu uma cobra lá na casa do cidadão, no morador lá, ele cercou ela lá e deixou num recipiente lá. Aí ligaram para os bombeiros, né, e falaram, não tem como ir buscar aí, dá um jeito. Eu acho que deu uma dificuldade também de ligação. Então, a culpa não é do SAMU, nem do bombeiro, não. Nem da PM. A culpa, então, é da operadora, essa Oi.
Isso, que agora tá migrando para a TIM também, né?
É só para...
E eles já mandaram vários ofícios para a operadora, não resolve... Tanto que o comandante da PM aqui, ele está fazendo? Pegou todos os ofícios, tanto do bombeiro, do SAMU e da PM, fez uma pasta só e levou para o comandante dele geral da PM do estado de Goiás para ele sentar com a operadora, né, para tentar resolver. De repente, senhor presidente, talvez seria interessante a gente até fazer um movimento nesse sentido, porque a gente sabe que o movimento deles é técnico e a gente faz um movimento político que ajuda muito também a resolver essa problemática aí.
É só para concluir, vereador, porque assim, lógico que a gente sabendo da responsabilidade do SAMU, do bombeiro e da PM, né? E às vezes muita gente fala, não estão me atendendo, não é culpa deles, é da Oi.
É a operadora.
Então essa empresa que nós temos aqui da nossa cidade, então, é uma vergonha.
Porque eles têm, vereador, eles têm essa, eles chamam de tronco, né? Que é onde fica ali a transmissão deles, que fica... responsável pela essa linha que é cedida o número para a população, 192, 193, 191, 190, enfim, para essa linha. E essa torre também, ela é que faz a transmissão dos rádios dele, que fica dentro das viaturas, né? Tanto que o SAMU está sem rádio porque não tem esse tronco, foi roubado. A pessoa abriu esse tronco, tirou só do SAMU, né? Igual a coordenadora falou, que só se a pessoa tivesse o código, porque se não tiver o código, não vai servir para nada. E é assim, relativamente cara, né? Em torno de 60, 70 mil reais, mas que a gente vai ter audiência pública aqui com o secretário de saúde, e eu acho muito pertinente essa Casa de Leis cobrar que seja licitado, seja feita a licitação para que compre essa torre e coloque. Eu, como o doutor João, já trabalhamos no SAMU, e a gente sabe como é importante ter esse rádio, principalmente porque eu que sou enfermeira, esse rádio para a gente estar conversando com a base, para o médico fazer as orientações via rádio, é muito bom. Porque igual com esses problemas de telefone, às vezes aí eles estão tendo que ligar para o telefone. E aí, se ligar lá, não der e tal, aí tem que ligar no particular do médico. Enfim, então quando você tem um rádio ali, tudo flui melhor. Muito
facilita,
bom.
Bem mais.
Facilita.
Porque
às vezes no rádio você está ali dentro da ambulância, você está terminando uma ocorrência que não precisa levar o paciente para o hospital, e aí já chama, fala, USB, você está onde? Está perto de tal lugar? Tem um sinal vermelho em tal lugar, e você já vai. Já facilita,
não,
entendeu?
Muito, muito salutar esse questionamento da senhora aí, a respeito de juntar os 19 vereadores, né, e fazer mesmo, cobrar, porque a conta não pode ficar só no SAMU, nem na PM, nem no bombeiro. porque todos nós sabemos o serviço que eles prestam aqui. Por causa de uma Oi, uma operadora, que às vezes não está nem aí para a população, deixa muito a desejar. Obrigado, presidente.
Um passo a mais, eu acho que já está na hora da gente fazer.
Sim.
Apesar da população não ser uma população tão grande como um grande centro, mas temos uma área gigantesca para cuidar, que é a integração dos três serviços, do bombeiro, da PM e do SAMU. Isso talvez, tendo uma central de regulação, uma central para fazer esse contato dos três serviços de urgência, que os três são serviços de urgência, eles têm que atender de pronta urgência, isso facilitaria muito o trabalho, né? Sim. E até talvez sobrecarregasse menos a nossa rede telefônica, que é péssima. É triste.
E
não ter o rádio, você ter que depender de um telefone celular para fazer contato.
E assim, você vai fazer um atendimento lá no meio do mato da zona rural. O telefone não pega e o rádio.
Só o rádio pegava.
Sim. Então, assim, aí imagina as outras descentralizadas, que está sendo tudo por telefone, não tem mais o rádio. Eu falei, gente, que loucura. E desde 2017 que está nessa complicação.
E gera uma certa insegurança, como nessas descentralizadas, que muitas vezes
só tem o motorista e o técnico,
e ele vai ter que se virar.
Lá em Campos Melo mesmo, eu não sei se mudou, mas até onde eu me recordo, a descentralizada lá é só o condutor e o técnico. Não tem enfermeiro, não tem médico, lá não tem avançada, é USB. Então, assim, o rádio é fundamental.
E a informação não chega até a central.
Não.
O médico que deveria ajudar a prestar o socorro, ele não tem essa oportunidade porque não há o contato e fica uma ambulância com técnico sem poder fazer muita coisa porque ele não tem autorização para fazer procedimento sem autorização. Uhum. E um motorista
aqui... Ô, vereador Luciano, sentei que eu tenho uma notícia boa, que é para o seu distrito também.
Então, eu vou deixar passar a palavra de volta para a senhora, deixa a senhora concluir.
Só concluir... Eu estou acampada aí com o pessoal da PRF, e quando eu homenageei aqui a PRF, o inspetor, na ocasião, ele me pediu uma ajuda para reativar o posto da PRF ali na nossa BR. E aí eu reuni com o superintendente deles, geral da PRF, que representa essa região aqui, e aí o que, que eles me falaram? Eles falaram assim, na época, eles falaram assim, vereadora, isso foi ano passado, né? A gente, o mais difícil, o nosso chefe maior liberou, que é o contingente de pessoas. Hoje a gente tem os policiais para ficar naquela base, só que a gente até tem o dinheiro para reformar, mmas a gente não tem mais como licitar, fazer emergencial, porque ali seria um emergencial. Não tem como, porque a gente já tinha feito o teto de licitações, já tinha sido todo usado para reformar uma outra base, né? E aí... eles já tinham sido usados, aí depois que o chefe liberou o contingente para trabalhar na base da PRF ali. E aí, na ocasião, eu fui atrás do Poder Executivo para fazer essa parceria, ele de pronto falou, não, vamos fazer. E a gente foi ver a forma legal que a gente podia fazer isso, porque tem toda uma tramitação, que não é só o Poder Público chegar lá e reformar, não pode, né? Tudo... E aí, o que eu sugeri para eles? Eu falei assim, olha, quando eu trabalhava no SAMU, a gente tinha uma vontade antiga de deixar uma base do SAMU aqui, mesmo que fosse uma básica. Porque essa BR acontece muito acidente, tem os distritos, e com a base do SAMU junto com a PRF aqui, a gente teria agilidade no serviço. Aí ele falou assim, eu vou levar para o meu chefe, porque falando que o município quer fazer essa parceria da reforma, até para colocar a base aqui, a chefia da PRF veria com bons olhos. Ele levou e, de pronto, o chefe dele gostou da ideia e aí falou assim, não, beleza, vamos fazer essa parceria com o município. Foi feita a parceria, está se reformando o posto, já está nos remates finais. Como eu passo ali direto, e aí estava parada a obra, eu liguei para o secretário Elmo, perguntei o que estava acontecendo, que estava parado. Aí ele falou que estava faltando uma manta que tem que colocar ali no teto, que está com problema de infiltração e tudo, e que já tinha sido licitado, e com 20 dias chega o restante de material para terminar a reforma do posto. Então, aí o agro também entrou, na época a gente fez uma reunião, tanto com o executivo quanto o pessoal do agro, né, pessoal da Brasgrãos, que eles falaram que são os mais interessados que a PRF volte para ali. E aí o agro também vai ajudar com questão de ar-condicionado, essas outras coisas, né? E a PRF também falou que essas coisas mais eles têm também. E aí eu creio que até o final do mês que vem, graças a Deus, depois de muita luta, a nossa base da PRF vai estar ali funcionando 24. Eles já estão por ali, já estão ficando, só que como não tem lugar para dormir, então eles não estão fixos ali 24 horas. Mas eu creio que até no final de março tenha terminado ali. Estou ali no pé do seu Elmo, também conversando direto com o superintendente aí da PRF. E eu creio que até no final de março, se Deus quiser, a gente consegue estar ali de novo com a nossa PRF, que é muito bom para o pessoal do agro que tem fazenda ali, pessoal dos distritos também, né, vereador Luciano? Você já leva essa boa notícia aí para o distrito, que vai ter mais segurança ali com o pessoal da PRF, até questão de acidente também, inibe muito nessas ultrapassagens perigosas, enfim. E ter a PRF ali, sempre na BR ali, acompanhando, é muito importante. Então, eu creio que até no final de março, aquele posto ali vai estar sendo reinaugurado, se Deus quiser, com a base 24 horas e contando com a base do SAMU ali também 24 horas, que para os distritos vai ser um ganho enorme, porque aí quando ligar já vai estar ali no meio do caminho, aí não tem desculpa, né, vereador? Já vai estar ali na BR, no meio do caminho, então não tem a desculpa de não perder. Sim?
É muito bom, muito boa essa notícia e já está ali o movimentando.
Sim,
inclusive
já
fica
tá.
Muito ali no distrito, sabe? E já aprendeu ali, né, coisas erradas, né, que quando a pessoa está certa, né, não tem a polícia da segurança, né. E a notícia melhor é a base do SAMU, porque fica mais próximo do distrito,
sim,
né, da zona rural, e esse telefone aí nós poupa funcionar direitinho, que também é mais importante. Mas a notícia é boa.
Verdade.
Obrigado.
E eu até tive na reunião do pessoal do CONSEG, né, que é o Conselho de Segurança, estava o pessoal do bombeiro lá, doutor João, eu até dei a sugestão, como já está indo a do SAMU, não sei se eles teriam braço para isso, mas de repente deixar um ali do bombeiro também, que a gente sabe que na BR os acidentes que as pessoas ficam presas na ferragem são é o que acontece. E aí o SAMU não tem esse maquinário, quem tem é o bombeiro, que ajudaria e às vezes até a gente conseguiria salvar mais vidas,
o
né?
O bombeiro está precisando de um caminhão novo, inclusive, para poder prestar melhor esse serviço, porque o caminhão deles está muito antigo, já foi acidentado. E tá
vamos pleitear uma emenda, vereador.
Vamos sim.
Quanto que custa? A gente tem que fazer um orçamento, porque na visita que a gente fez na Lego... eles se dispuseram, né, a dar emenda para a gente, para o município, para a gente estar ajudando. E, de repente, a gente pleiteia aí uma emenda para o Corpo de Bombeiros.
É uma parte aí, vereador.
É caminhão de incêndio, senhor presidente?
É aquele caminhão que vai com material para desencarceramento.
Porque se for de incêndio, eles custam bem caro, bem mesmo, assim. Quase 1 milhão.
Esse não é o
mais
caro. Não é o mais caro,
mas... Eu acho que não é o de incêndio, não, pelo que o doutor João está falando.
Deve ser uns 500 mil, então. Eu acho que não menos que isso.
Essas de resgate mesmo, mas que vai com maquinário pesado para cortar as ferragens, né?
Uma parte, vereadora?
Sim, vereador.
Realmente, parabéns pela luta. Foi uma perca muito grande a saída daquele posto ali, né, da PRF. O índice de roubo de carro aumentou, porque ali tem várias saídas. O próximo posto é em Alvorada, né? Então tem várias saídas para Minas e para demais estados. Então, parabéns aí pela luta, né? É uma luta da senhora vamos encabeçar essa luta junto com a senhora e falar que realmente se voltar vai ser um ganho muito grande para essa
vai
cidade.
Vai voltar, vereador.
Não, eu
penso... estou no pé e peço a ajuda do senhor, que o senhor é muito bom para cobrar.
Eu peço...
Me ajuda aí a cobrar e o seu Elmo está bem disposto.
Com certeza.
Só está faltando terminar a reforma.
Com certeza.
O mais difícil, vereador, que era conseguir os policiais. E isso o superintendente conseguiu, já está com a equipe pronta, só esperando a reforma do posto.
Não, realmente, vereador, foi uma perca muito grande municipal, mas até critiquei os deputados que estavam exercício na época que deixou aquele posto sair dali.
Verdade.
Né? Foi muito ruim. E a senhora, e só para avisar a senhora chegou cedo para a sessão de março.
Tá bom. Aproveitar que o nosso secretário Trela está aqui. Obrigado, Trela. Dá uma atenção para a gente lá também no posto da PRF, com a limpeza e com a iluminação. Eu conversei com o seu Elmer, ele disse que estava precisando só de um disjuntor. Mas você vê que tem muita luz caída, assim, estragada?
Já foi feita a limpeza, o pessoal já está autuando lá já. A gente já não exercício agora, porque
obrigada.
A gente está dando aquele suporte da água para eles também.
Ah.
A
Obrigada, secretária. Obrigada. Obrigada.
Amiga, só para finalizar aqui a minha parte, quero cumprimentar o amigo Trello. Trello, hoje nós falamos muito de você aqui hoje na sessão, né? Mais elogio do que crítico. Hoje não falando de você hoje, né? Então, quando o caso é certo, o dono aparece. Você está aí.
Obrigada, presidente, por ter me cedido um tempo a mais.
Bom, obrigado pela presença aqui, o secretário Trello. Bom ter você presente, falou também muito bem de você. Pois é. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Então, passando para a explicação pessoal, nenhum inscrito. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária. Desejo a todos um ótimo feriado e convoco a todos para a próxima sessão ordinária no dia 7 de março de 2023. Bom dia.